cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, tão querida, essa gente que me acompanha todas as quintas-feiras, chegando aí no seu tocador preferido de podcast e escolhendo na lupinha Cartas de um Terapeuta, respondendo ao sininho, se você tá escutando esse podcast já e já conhece, tecla nesse sininho aí, diz que você quer seguir, você vai receber as notificações todas as vezes em que eu subir um episódio novo numa quinta-feira, você vai receber uma cartinha em forma de sino dizendo, tem carta aí para você, vem escutar, o Xande tá querendo conversar com você. E hoje, mais uma vez, eu te convido para escutar comigo uma carta seguida de um comentário. Muito especial essa carta. Chegou por parte de uma pessoa que eu conheço, com quem eu já tive algumas experiências de trabalho, né? Nós trabalhamos juntos em eventos aí, e ela me manda uma carta, porque nós trocamos algumas ideias sobre a vida. Ela me contou um pouco da vida dela, eu contei um pouco da minha. Natural de quando a gente vai se vinculando, ainda que seja numa situação profissional. E eu vou chamá-la de Mônica. Vocês vão entender por quê. Mônica me escreve o seguinte. Querido Xande, escreva essa carta porque ela já existia em mim muito antes do dia em que nos conhecemos. Na verdade, conhecer você pessoalmente foi um grande presente que a vida me deu. E sou grata pelo nosso encontro. Lembro que te prometi escrevê-la há meses, mas só agora consegui organizar os sentimentos e chorar pela porta dos dedos. Sou mãe solo desde sempre. Meu filho nasceu e com apenas 2 meses de vida, terminei o relacionamento com o pai dele. Desde então, eu e o pai não conseguimos nos falar. Nosso relacionamento seguiu por uma estrada de dor e sofrimento e só muitos anos depois, com o diagnóstico de esquizofrenia do pai, foi que eu consegui entender o motivo pelo qual a convivência em comum era absolutamente impossível. Assim que me separei, voltei com as malas de um lado e o filho do outro para a casa dos meus pais. Sou filha única e meus pais foram a única rede de apoio que eu tive. Fui mãe muito jovem e enquanto todas as minhas amigas estavam nas festas com seus namoradinhos e começando a carreira, eu estava absolutamente absorvida por um puerpério terrível que exauriu toda a minha alegria. Imagina que vivi uma separação logo após o parto e ainda precisei voltar ao trabalho quando meu filho só tinha 3 meses de vida. Todo esse debate sobre humanização do parto, aleitamento materno e os dilemas da maternidade teriam me ajudado muito, mas muito mesmo, se eu tivesse tido filho 10 anos depois. Mas na minha época, ninguém falava sobre questões de maternidade, educação positiva e tantos assuntos importantes que hoje pipocam nas redes. Por ser mãe solo, fui cruelmente julgada. Lembro de uma vez estar numa festa e cruzar com uma pessoa da família paterna do meu filho. Ele me olhou fixamente nos olhos e perguntou se eu não tinha vergonha de ter deixado meu filho em casa sozinho para ir para a balada. O patriarcado nunca pegou leve com as mulheres e eu não fui uma exceção. Você tem toda a razão. Morei na casa dos meus pais até meu filho completar 2 anos. E me tornei vizinha deles na sequência. Isso facilitou bastante o dia a dia, mas eu também sentia que precisava da minha individualidade. Nessa época, me joguei no trabalho de uma forma absurda. Falhei muito na primeira infância do meu filho e só hoje entendo o impacto das minhas ações. Quando meu filho tinha 4 anos, iniciei um relacionamento que culminou num casamento. Meu então marido precisou se mudar para os Estados Unidos quando meu filho tinha 8 e E acabamos indo todos juntos. E foi ali, vivendo sem apoio nenhum, que eu me vi sendo 100% mãe. Eu não tive emprego durante 1 ano e meio e virei a dona de casa perfeita. Só tinha um grande problema. Eu estava extremamente infeliz. O divórcio, portanto, veio na sequência, quando meu filho tinha 10. Ele era muito apegado ao padrasto e não tenho dúvidas de que ele sofreu muito quando o padrasto simplesmente desapareceu, abandonando a mim e ao meu filho num país estrangeiro sem nos pagar 1 centavo. De novo, precisei me reinventar e trabalhar muito para ter condições de sustentar meu filho. Só que dessa vez eu estava absolutamente sozinha. Meus pais insistiam muito para que voltássemos para o Brasil, mas eu sabia que morar nos Estados Unidos estava dando a mim e ao meu filho aprendizados que jamais conseguiríamos ter por aqui. Além do trabalho durante a semana, nos finais de semana eu dirigia como motorista de aplicativo e fazia uma pós-graduação numa das melhores universidades do mundo. Essa pós, inclusive, foi a responsável por transformar a minha carreira de uma forma inimaginável. Que bom, pelo menos uma coisa boa dessa história toda. Após 4 anos no exterior, retornamos para o Brasil. Fomos morar no sertão, porque eu recebi uma proposta maravilhosa de trabalho. Passamos 1 ano lá e ali meu filho sofreu um dos maiores traumas da vida dele. Ele foi engolido pelo bullying e pela incompreensão de uma comunidade que não conseguia entender como alguém que morou nos Estados Unidos tinha caído de paraquedas numa cidade do interior com menos de 200 mil habitantes. Eu entendi que não dava para seguir naquele lugar. E embora do ponto de vista profissional eu estivesse vivendo uma oportunidade única, eu precisei priorizar meu filho. Aí nos mudamos para uma grande capital e lá ele passou a ter uma vida mais próxima da que ele estava acostumado. Minha relação com meu filho sempre foi de amizade profunda. Eu e ele vivemos tantas aventuras, moramos em tantos lugares, passamos por tantos perrengues que às vezes sinto que já vivemos 10 vidas juntos. Foi meu filho quem me ensinou a ter coragem e foi com ele que aprendi as bases da educação respeitosa. Hoje, sinto que mais que mãe e filho, somos grandes amigos. Para você ter uma ideia, ele já me disse que seríamos excelentes roommates, sabe? Essas pessoas que compartilham apartamentos, como se fosse colega de república, né, Mônica? Eu imagino. Pois é, ele fala que eu não interfiro na individualidade dele. Nossas noites são sempre regadas a risadas e muita distração. Na pandemia, ficamos ainda mais conectados. E enquanto o mundo caía ao nosso redor, a gente compartilhava receitas, memes e posições políticas. E foi então que no início desse ano recebemos uma notícia que transformaria nossa rotina. Meu filho foi aceito para estudar economia em Nova York, na Universidade de Columbia, com uma bolsa de estudos muito generosa. Acho que nunca senti tanto orgulho na vida. Minhas lágrimas caíram como se fossem ouro líquido quando eu recebi a notícia. Mas todo esse sentimento começou a se transformar numa solidão profunda, porque agora ele vai embora e eu estou absolutamente só. Eu entendo que o ninho vazio é uma espécie de luto e também sei, porque aprendi em um dos seus programas, que estou antecipando o meu luto. Meu filho nem foi embora ainda e eu já estou profundamente mexida. Talvez só o tempo vá abrandar tudo isso e eu entendo que essa dor tem a ver comigo também. Mas eu me considero uma pessoa extremamente feliz e realizada na vida profissional. Tenho um namorado, tenho sonhos que não incluem meu filho e tenho a minha própria vida. Mas pensar que meu filho vai sair da minha casa para sempre, com apenas 18 anos, e que nossas noites de conversas e risadas vão acabar, me despedaça. Às vezes, me vejo chorando no meio da tarde, no meio do trabalho. Às vezes, eu sinto meu coração vazio. O silêncio da casa me ensurdece. Eu queria muito uma solução para aplacar essa dor, mas entendo que lutos precisam ser processados e atravessar esse portal está me doendo muito. O ninho vazio para mim é agridoce. Por um lado, sei que meu filho está voando em busca dos próprios sonhos, mas por outro, a sensação de ficar sem ele se assemelha a uma amputação de um dos meus membros. Parece que me arrancaram o braço, sabe? Bem, já escrevi demais e se você achar que essa carta merece um episódio, fique à vontade, inclusive para dar o meu nome verdadeiro. Mas eu não estou dando, não. Eu estou inventando um nome para você. Mônica, um beijo querido e obrigada desde já. Olha, Mônica, o meu abraço então chega para você envolto nessa boa memória em que nós tivemos juntos, trabalhando, conversando, como nós desejamos coisas tão semelhantes para o país e para o nosso tempo. A sua carta, ela começou com uma expressão muito tocante, mas não pouco rara nas pessoas. Eu vou tomá-la aqui porque ela me capturou na sua poesia para enunciar o sofrimento. Você escreveu assim. Aspas. Lembro que te prometi escrever essa carta há meses, mas só agora consegui organizar os sentimentos e chorar pela ponta dos dedos. Fecha aspas. Você tem toda a razão. Não choramos somente através da lágrima. Aliás, nós precisamos primeiro autorizar o primeiro jorro de expressão da tristeza, que é esse líquido feito de mar e que mareja os olhos. Os olhos são como o globo terrestre. Somos uma esfera coberta de mar, Mônica, que precisa transbordar de vez em quando ondas de tristeza. Isso é absolutamente natural e intrínseco desse globo terrestre que está no nosso rosto. Jamais seremos emoções planas, como a tal mentira que insistem alguns em contar sobre as bordas da Terra. Somos esfera, damos voltas e voltas em nossas tristezas até que elas se lancem à força tectônica da lágrima que urge em sair. Mas isso é só o começo. Chorar é só o começo. Chorar com lágrimas pode até ser o ato completo, se assim nós precisarmos, quisermos ou simplesmente for o que tenhamos à mão como possibilidade. Chorar sozinho é chorar a lágrima abundante. É deixar que esse mar nos inunde. Afogar na tristeza é, em primeira instância, não ter palavras. E isso é sobre-humano, é infinitamente humano. Acontece com todos nós. Depois desse choro em forma de lágrima, pode ser necessário falar da dor. Calar a tristeza é produzir ainda mais sofrimento. E isso pode ir para qualquer lugar do nosso corpo. Se chama doença psicossomática. Quem destrava esse destino adoecedor do silêncio sobre a tristeza é a palavra. A palavra é o que destrava esse destino adoecedor do silêncio sobre a tristeza. Dizer que está sim triste. Eu desejo um mundo em que possamos falar com tranquilidade uns para os outros. Eu estou num dia triste. Um mundo que não repila a tristeza e nem a pessoa tristonha. Porque essa pessoa é o reflexo de uma cena importante, triste, que acabou de acontecer com ela. Quando somos barrados a expressar a tristeza, é como se a cena passasse a ser desimportante, ou, até pior, como se nós estivéssemos errados por senti-la assim ou sustentando a tristeza por mais tempo do que supostamente o outro acha que deveria ser o razoável. Então, muito obrigado, Mônica. Por você ter tido a coragem de colocar a sua tristeza na ponta dos dedos. Esse seu ato nos ajuda a todos a liberarmos as nossas tristezas palavra fora. Mas a nossa conversa hoje é sobre a dor de se viver o ninho vazio. E, obviamente, como é de praxe aqui nesse podcast, eu vou dar alguns apontamentos sobre como lidar com esse processo. Ninho vazio é uma das expressões mais conhecidas dentro da teoria das fases do ciclo de vida familiar de Monica McGoldrick. É uma autora norte-americana da terapia familiar. Por isso eu te chamei de Mônica. Essa teoria coloca a família como uma entidade em desenvolvimento permanente, como se a família fosse um ser humano visto como uma pessoa em desenvolvimento. Assim, a infância da família seria a fase da juventude solteira e namoradeira, livre para experimentar a vida, e o ninho vazio seria a velhice da família, com idosos solitários e chorando a ausência dos filhos que se casaram e foram embora de casa. Essa teoria, embora seja parte muito inerente da formação de todo terapeuta familiar até hoje, ela foi feita nos Estados Unidos pensando em famílias de classe média branca, cisgênero, dos anos 60. 70, 80. Portanto, ela é muito limitada e, eu acho, careta para falar de todas as imensas possibilidades existenciais de se ser família. O ninho vazio, no seu caso, por exemplo, não tem nada de idoso. Você é uma mulher com menos de 40 anos, com um filho vivendo uma imensa vitória na transição dele para adultez. Você é uma mãe solo, fator esse que vulnerabilizou toda a sua trajetória. Mas é uma mulher branca que morou nos Estados Unidos não como uma pessoa imersa em totais privilégios, tanto que você precisou trabalhar como motorista de aplicativo nos finais de semana para sobreviver no tempo da pós-separação. Então eu quero dizer com tudo isso que se eu fosse levar a teoria do ciclo de vida familiar da Mônica McCaudry como referência, eu estaria falando da velhice e da proximidade da sua morte, só para você ter uma ideia. Então eu estaria falando do aparecimento de doenças crônicas, das imensas perdas reais, financeiras, por exemplo, e simbólicas pela perda da importância social de um idoso no pós-aposentadoria. É isso que a teoria fala que a gente deve discutir no ninho vazio. Seu caso não tem nada, nada, nada a ver com isso. E nem por isso você é uma exceção à regra. É a teoria que foi escrita e desenhada para muito pouca gente, de forma limitada. Família é muito mais multifacética do que pode parecer qualquer teoria que queira abarcá-la. Há ninhos que não se esvaziam nunca, por exemplo, como os filhos que sempre dependerão dos pais, como, por exemplo, alguns tipos de pessoas com deficiência que envelhecem na casa dos pais idosos. Há separações múltiplas, trazendo sempre novidade, gente aparecendo para recompor a vida da família e muito aprendizado de adaptabilidade às novas fases e aos novos tempos. Para mim, ser família é isso tudo. E mais um tanto de coisa. Um ato de profunda reinvenção. E cada vez mais em nosso século, temos que estar abertos às novas formas de ser família, cada uma com um tipo muito particular de curva de desenvolvimento. No seu caso, Mônica, temos uma família que começou jovem demais. Você teve que reprimir muitos sonhos daquele início de maternidade para fazer frente à responsabilidade de criar sozinho o seu filho. Eu imagino o quanto seu puerpério deva ter sido um naufrágio solitário. Em 2 meses de vida, enquanto você mal conseguia iniciar o processo de sustentação da amamentação, você esteve numa crise terminal do casamento. Importante a gente falar disso, porque aqui foi uma fase da sua vida em que, como inúmeras fases em que as mulheres adultas e mães vivem, geralmente essas fases, não houve tempo para o luto do fim do casamento. As mães sempre vivem essa supressão do tempo do luto, porque elas são assoberbadas pelo cotidiano extremamente exaustivo e elas vão priorizando o que é logístico, o que é urgente, o que é a tarefa próxima, o próximo boleto a ser pago, por isso eu preciso trabalhar e os meus filhos precisam de mim e etc. E os lutos dessas mães vão sendo colocados, como diz o Chico Buarque, na posta restante, milênios, milênios no ar. Então, não tem espaço na sua história, nesse momento, nesse inicinho da vida do seu filho, para todos os seus lutos puerperais. Por exemplo, além desse luto conjugal, né? Esses lutos puerperais são a despedida da mulher que existia antes do bebê vir a esse mundo. Então, o puerpério você sabe bem, mas não posso deixar de sublinhar aqui, porque tem muita gente que talvez não conheça essa palavra, é um caldo intenso de emoções que convivem com o amor e a intimidade se desenvolvendo com aquele bebê específico, o bebê real, e não o bebê que estava nos sonhos da mãe. Com a dor de perder tanto na vida pelo tipo de maternidade e de esforço que vem junto com o aparecimento desse bebê numa sociedade como a nossa. E também puerpério tem a ver com a ansiedade, para junto com tudo isso ter que estar sempre minimamente bem para dar conta das demandas do trabalho profissional remunerado fora de casa. Puerpério é esse amontoado de tarefas, chãos que se desfazem e amor, tudo ao mesmo tempo agora. O seu puerpério foi tudo isso e mais uma separação e a volta instantânea para a casa dos seus pais. O filho que nascia aí na sua vida como uma promessa cultural de laço familiar mais forte, não somente na sua vida, mas na vida de qualquer mãe, né? No seu caso, seu filho chegou mostrando a fragilidade do seu casamento e te devolvendo a casa para onde talvez você não quisesse ter retornado, pelo menos tão cedo. Então foi um susto depois do outro, uma crise depois da outra para você ir administrando. Você disse assim: ó, Mônica, eu fui mãe solo desde sempre. Olha que coisa. A maternidade na nossa cultura é tão exigente que nessa frase não está contida a sua legítima perda e o luto do fim do casamento. Porque quando uma mãe é solo, eu já falei disso no episódio 9 desse podcast, que é um dos mais escutados. Volte lá para escutar, Filhos de Mãe Solo. Quando uma mãe é solo, ela tem que dar conta sozinha. Solo, em espanhol, quer dizer sozinho. De ser chão. Solo, em português, é chão. A mãe é solo. Solo de sozinha e solo de chão. O chão não pode desmoronar. Ela está sozinha para segurar o chão do próprio filho. O seu filho não tem mais ninguém na família nuclear tomando conta dele como responsável afetivo e efetivo. Você precisou ser chão do seu filho, mesmo quando a sua alma se esfarelava num vazio enorme. E eu me pergunto, quem te fez companhia nesse vazio, Mônica? Quem esteve ali, não apoiando logisticamente a criação do seu filho? O que é um apoio maravilhoso, fundamental e merecido de toda mãe. Mas quem esteve com a mulher e a pessoa enlutada da Mônica? Pode ser que hoje o seu choro fácil regue a memória do corpo de todas essas solidões. E que bom que você está se permitindo chorar. Agora, eu quero falar de uma palavra que apareceu pouco na sua carta: alívio. Eu vou trazer aqui uma escritora que eu conheci há pouco tempo, Roberta Simone, que tem um livro de crônicas muito bonito chamado A Vida é Curta Demais para Tomar Café em Canecas Ordinárias. Eu amei esse título. E foi por causa dele que eu comprei o livro. Eu falei, um livro que tem um título maravilhoso assim deve ser muito massa. E eu estava certo. Ele traz crônicas feministas cheias de profundidade, leveza e ironia. Uma delas eu quero ler para você. Se chama Alívio é Melhor do que Amor. Diz Roberta Simone: alívio é melhor do que amor. Eu tinha acabado de chegar na parte mais alta do Valle de la Luna, Vale da Lua, do deserto do Atacama. Eu estava respirando com dificuldade por causa da altitude e fiquei ligeiramente tonta. Sentei para descansar e respirar um pouco. A sensação de alívio foi incrível, que se misturou com a emoção de estar diante de uma das paisagens mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu concordo com a Roberta Simone. É uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu e Dani tivemos juntos lá no deserto do Atacama. Eu venho pensando muito sobre o alívio nos últimos tempos. Acho que o alívio é uma sensação subestimada, sabe? Alegria, euforia, amor, paixão, paz de espírito, excitação, realização são muito delicinha. Mas o alívio, ah! O alívio de escapar de uma situação de risco, de voltar a respirar, de parar de sentir dor, medo ou angústia, de fazer xixi quando está apertada, de se livrar de um problema, de não cair numa cilada, de pagar os boletos, de quitar uma dívida, de estar com a razão, de ter feito a sua parte, de não ter ajudado a eleger um tirano anencefálico. Olha que coisa maravilhosa. De estar do lado certo da história, de encontrar uma coisa perdida, de conseguir chegar a tempo, de não ter que acordar cedo na manhã seguinte, de terminar um projeto, um relacionamento pouco sadio, de entrar de férias, de chegar em casa depois de uma viagem de férias. É tanto alívio que nem cabe nesse texto. Tudo isso para dizer que o alívio é a melhor pessoa. Considero pacas. Ufa, que delícia ficar aliviada. Eu escolhi essa crônica porque o seu alívio, Mônica, tem cores tão fortes quanto todas as dores da sua maternidade solo. Aquela mãe solo julgada, abandonada e silenciada pelo patriarcado conseguiu chegar aos 18 anos do seu filho, atenção, só 18 anos, celebrando uma conquista dessa magnitude. É claro que essa não é a única métrica de uma maternidade bem-sucedida, né? Porque o simples ato de acompanhar o desenvolvimento de um filho, qualquer que seja o seu desfecho em uma determinada fase, é um ato celebrável e deveria ser sempre motivo de aplausos de pé de nós, mundo, para cada uma de vocês, mães. Ninguém, além de vocês, consegue medir o esforço e o custo emocional, físico e de saúde mental inerente aos anos intermináveis de plena atividade materna não remunerada. Mas na hora que um filho de uma mãe solo consegue esse feito louvado pela mesma sociedade que virou as costas para essa mãe o tempo inteiro, ah, minha querida Mônica, é hora de comemorar demais e de deixar o alívio falar. Suspire, sinta o alívio da vitória dele, que é sua demais da conta. E repita comigo, chupa patriarcado. Meu filho, os mesmos Estados Unidos onde eu fui mãe solo, recém-separada, toda lascada, trabalhando de motorista de aplicativo enquanto me formava numa pós-graduação, os mesmos Estados Unidos agora vão receber o meu filho como estudante universitário. Pense, Mônica, agora você volta lá como mãe de um universitário estrangeiro numa das melhores universidades dos Estados Unidos. É muita alegria para se viver, aliviando um pouco o seu coração que ficou 18 anos abandonada, sozinha pela cultura, com medo daquela educação que você estava dando para ele não ser suficiente para apoiar o desenvolvimento dele, para se inserir na sociedade adulta. Deu certo, deu muito certo esse negócio. Todas as suas escolhas concorreram para esse lindo desfecho. E não só para isso, mas para cada uma das noites maravilhosas de intimidade que você passou com seu filho. Então suspire, porque do suspiro entrar nos pulmões que continuam a conviver com as lágrimas da partida dele. A vida é essa aventura em ritmo de montanha-russa, enquanto descansamos no minuto seguinte na rede nordestina. Nós vamos falar dessa dor de se despedir dele, do seu ninho vazio específico. Você disse muito bem que já aprendeu aqui mesmo no Cartas de um Terapeuta que esse choro seu, antes dele ir embora, é um luto antecipatório. Como a despedida se anunciou derradeiramente no dia em que ele recebeu o aceite da Universidade Americana, ali começou o seu ninho vazio. Ali começou o seu vazio interno salpicado de saudade antecipada. A vida de uma mãe é sempre uma alternância de momentos de fusão e separação. Pense bem, fusão na gravidez, separação no parto. Fusão na amamentação, separação no desmame. Separação no quarto autônomo da criança, fusão debaixo do sovaco da mãe na hora que a criança sente medo do bicho papão. E assim por diante, a nossa vida vai, o tempo inteiro, sendo construída entre momentos de fusão e momentos de separação. No seu caso, foi fusão intensa, porque a maternidade solo deixava muito pouco espaço e tempo para vocês viverem a separação. Ao longo do ciclo de vida familiar, as separações vão antecipando as grandes perdas. Cada vez que a mãe se separa do filho, antecipa o luto do ninho vazio. É claro que a separação é sempre transitória. Você vai trabalhar e volta e ele está em casa, mas você volta para a mesma fase da vida dele. Não perde um dia sequer, vive tudo ao lado dele. Eu imagino que no seu caso, de uma mãe solo, tenha sido sempre assim. No ninho vazio, a separação tem outro tom mesmo, você tem razão. A maternidade deixa de ser 24/7 e passa a ser uma visita mais esporádica, quase como se deixasse de ser uma CLT para ser um frila. E olha que não tem remuneração nem de CLT nem de frila. Deveria ter, porque isso chama economia do cuidado. E quando a maternidade deixa de ser essa experiência imersiva 24/7 CLT para passar a ser um frila, você vive a perda da fusão e de tudo que vem junto com ela, de tudo que acompanha e conhece tanta coisa do filho e da sua vida cotidiana. Então, junto com a perda da fusão, vem a perda de cada um desses dias vividos desse jeito. A perda da fusão é um dos lutos da sua fase de ninho vazio. Você não abordou na sua carta se você tem conversado com ele sobre esse luto. Você disse assim, aspas, minha relação com meu filho sempre foi de amizade profunda. Para você ter uma ideia, ele já me disse que seríamos excelentes roommates, sabe? Essas pessoas que compartilham apartamentos? Pois é, fecha aspas. Então, vocês, no plural, você e ele, estão vivendo uma relação enlutada. É disso que nós estamos falando o tempo todo aqui. Você tem o seu luto e ele o dele. Cada um no seu papel e no seu lugar, jeito e tempo de viver esse luto. Mas ele também está se despedindo dessa fusão. Ele também tem as dores dele. Você sabe como ele tem feito essa despedida interna desse tempo todo ao seu lado? Você sabe o que ele tem sentido? Que tipo de conversa faria bem a ele para ele se sentir melhor diante desse mesmo processo que você está vivendo? Então, eu quero te convidar, caso você ainda não tenha feito isso, a desfazer o mito de que o seu choro agora é responsabilidade dele, né? Chore porque tem amor, porque a vida inclui separações e elas doem para as duas pontas unidas que se transformam depois do corte do ninho vazio em duas novas vidas. Ponha isso tudo nas noites regadas à companhia e intimidade. Luto também é intimidade compartilhada. Chorar junto, uma dor comum, faz um bem danado e não deixa de ser uma forma de se fundir no meio da separação, mostrando que a vida é mesmo esse caldo de ambivalência. Vera Iaconelli, essa gigante da nossa área, né, que faz o campo psi sempre ser mais belo, lúcido e muito profundo, disse assim sobre a maternidade. Aspas. Na maternidade, a gente nunca está preparado para o que vem. Mas o que vem na maternidade, com sorte, é a autonomia dos filhos. Então está previsto que eles vão se separar da gente. E nessa hora, depois de tantos anos de dedicação, você tem que descobrir o que você faz com essa dedicação e como você pode voltar a cuidar só de si mesma. É um grande desafio e um grande luto. Você deixa uma parte de você seguir pelo mundo afora. E aí, quando acontece alguma coisa com essa parte, você sofre como se fosse no seu corpo. Fecha aspas. Vera Iaconelli. Então, Mônica, eu desejo que esse luto difícil aponte caminhos de realização para suas inúmeras facetas que tiveram que se submeter às demandas maternas. Que todas as Mônicas, prenhas de serem inventadas por você, possam nascer no solo fertilizado pelas suas lágrimas. E que o reencontro com seu filho continue sendo a volta para o abraço íntimo que reconhece a imensidão de amor que sempre fará parte desses dois corações. Eu te deixo com um abraço enorme e um desejo de poder te reencontrar muitíssimo em breve para a gente conversar sobre a vida e sobre as nossas histórias. Para você que está me escutando, que me ajudou a dar esse abraço na Mônica, eu te convido a, se você quiser, escrever uma carta contando a sua história, trazendo a sua pergunta sobre o momento dilemático de vida que você está passando para o Alexandre Coimbra Amaral, tudo junto, @gmail.com. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele em grupos de WhatsApp, no seu story do Instagram, em qualquer rede social. Expanda a voz desse podcast, comente dele com as pessoas que você gosta, que você sente que possam se beneficiar pelo conteúdo dele. Um dos meus maiores desejos é cada vez mais a expansão da voz desse podcast. Então eu agradeço a sua parceria, a sua companhia e a gente se vê quinta-feira que vem com mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá!
Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta, é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.